Renascença, a par com o mundo.
Ora bem, temos a visita do Sr. Comendador Marcos de Correia, até porque é sexta-feira. Antes de mais, Sr. Comendador, muito boa tarde. Vamos aos tweets da semana. Sei que uma das suas preocupações é o FMI.
É, porque eu gosto de pessoas felizes. Por exemplo, daquelas que anunciam que a gente nunca deve pagar a dívida e ficam felizes depois, quando vão para o governo. Por apagar, e anunciam que vou pagar até antes. E eu nem sequer estou a falar do Pedro Nuno Santos, mas também se ele enfiar o barreto também não me importa.
Bom, temos aqui o nosso querido Marcelo, que diz que quer apoiar os jornais.
É, a comunicação social e tal. Uhum. E eu acho que uma forma... Marcelo, estás a ver? Marcelo, hein? Ganda pita. Agora, uma forma boa de apoiares a comunicação social é não andares a correr sempre de um lado para o outro, que o pessoal gasta imenso dinheiro só para andar a acompanhar-te aí atrás de ti pelo país e pelos beijinhos. E... não pode ser. E após... para um bocado, homem! Para!
Oh, Sr. Comendador, com a sua idade ainda leva vacinas?
Levo, se for preciso, não é? Porque agora o que decide as vacinas é o Parlamento, não é mais ninguém. E eu, a partir de agora, quando precisar de ir ao médico, vou ali à Dona Catarina Martins, porque ela vê se ela se me receita alguma coisa, porque já se viu que as vacinas e coisas assim do estilo sabem mais que os médicos, não é? A maioria é que tem razão, a maioria quer que haja vacina para não sei quê, bem, uma vacina para não sei quê. Eu já, uma vacina para velhos, vacina para velhos, pronto.
E o Rio? Será que foi vacinado já?
O Rio foi vacinado e o vice-presidente agora até pediu uma trégua para que o Rio passe o efeito da vacina. Não é para isso. Para que o Rio não se afunde mais. O que quer dizer que o Rio estava a afundar. E o que é que mais pode acontecer ao líder dos sociais-democratas? Pergunto eu. E respondo, não sei. Então os apoiantes já têm que pedir que não lhe batam mais. Isto é um cúmulo, digamos, do tenham pena de mim, tenham pena dele, não sejam chatos. É mau.
E de Donald Trump, o que é que ia para as dizer esta semana, Comendador?
Pois, o presidente dos Estados Unidos, eu quero dizer aqui que eu falei com ele pelo telefone e ele não
tem
é mentiroso.
Tem o número dele?
Ele é que tem o meu.
Ah.
Eu já sou mais conhecido que ele, não é? Ele não é mentiroso. Não é mentiroso. O que ele tem é o azar de estar rodeado de pessoas que passam a vida a mentir e a confessar que mentiram. Porquê? O próprio responde. É porque são fracos. E o Trump não, o Trump é forte. O Trump mente, mas diz que não mente. Como é que é?
Não sei.
Eu também
não
sei.
É que sabe.
Esse cara achou que sou mentiroso porque disse que ele não era mentiroso. Pronto, fica assim. E amanhã há mais. Para a semana.
Para a semana, Ana. Para a semana há mais tweets, Sr. Comendador. Agora vamos lá conhecer a sua convidada de hoje.
Pois, a nossa convidada desta tarde vem praticamente comemorar o feriado amanhã connosco. É uma conjurada. Ou pelo menos apoiaria aos conjurados no dia 1 de dezembro, que é o dia da restauração. Bem, chama-se Teresa Corte Real, é licenciada em Relações Internacionais, é mãe de 3 filhos, é professora, tem idade para ser minha neta e foi minha brilhante aluna de Salam Alex e Bénias, coisas que estamos sempre a associar à realeza, como se eles não fossem pessoas normais. Bah. A Teresinha, que é como lhe chamo, foi a primeira mulher a ser eleita presidente da Causa Real, aqui há 3 semanas, não é? Que confedera, a nível nacional, todas as causas reais locais que se unem na divisa um povo, uma pátria, um rei. Ora, disto tudo, só nos falta o rei, mas temos um pretendente no qual a causa se revê, que é o Dom Duarte de Bragança. Muito bem. Não pensem que a causa real é uma coisa sem grandes personalidades, nada disso. Na lista que a Teresinha encabeçou e que tinha como divisa causa maior, estavam pessoas como o António Lobo Xavier, o Augusto Ferreira do Amaral, o Pedro Mota Soares, o Paulo Teixeira Pinto, o Miguel Esteves Cardoso, o Gé Cid, o mais famoso monárquico de todos, que é o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, o Luís Coimbra, o Gé Cid, o Pedro Aires de Magalhães, o Virgílio Castelo e muitos mais, representando as mais diversas áreas políticas do conhecimento e artísticas. Como se entende, isto é uma causa aberta a todos, que podem inscrever-se no site da Causa Real, tendo apenas que cumprir uns simples requisitos, que é ser português, ser monárquico e não andar por aí a fazer mais figuras pela rua. Basicamente é isto, não é? Eu, como nasci no tempo da monarquia, sou aparentado com monárquicos, embora seja republicano no sentido da res pública, ou seja, a defesa da coisa pública, coisa que os monárquicos, desde há muito, também são, por isso são monárquicos republicanos. Isto é confuso, mas eu não vou explicar. Posto isto, vou fazer perguntas reais, monarcas e elegantes à Presidente, ou seja, à Teresa. Ó Teresa, Ser presidentes monárquicos é um bocadinho contraditório. Eu propunha que te chamasse chanceler.
Mas sabe que o chanceler, ou os chanceleres, foram abolidos com a monarquia constitucional. Por isso, eu chamar-me, ou ser agora designada chanceler, não faz muito sentido.
No Reino Unido ainda há um chanceler, ao facto.
Em Portugal.
Passaram-se a chamar presidente... primeiro-ministro, depois foi.
Presidente do Conselho.
Presidente do Conselho.
Por isso, não fazia sentido voltar aí, não é? E depois também há outra coisa que tem a ver com a parte de que qualquer monárquico pode ser presidente. Qualquer coisa, mas um republicano já não pode ser rei, por isso não faz sentido. E poderia ser coordenadora, mas vou ser presidente, ou vou ser presidente.
É que a gente alia muito presidente da República. Eu até te perguntava, aliás, se alinhavas em ir ao Boleia e deitar o Marcelo. Espera lá, ele é se calhar também é monárquico, o Marcelo, porque era presidente da Fundação da Casa de Bragança, não é? Portanto, vamos dizer, ires a qualquer sítio e atirar um tipo republicano pela janela?
Não, é um tipo republicano, não. Atirava, se calhar, o artigo 288 da Constituição.
Como é que se atira um artigo pela janela? Cortas o artigo da Constituição e atira-se pela janela.
Acho que poderia ser uma ótima ideia. Porquê? Porque limita a liberdade de escolha dos portugueses. E isso é que é o mais importante.
Os portugueses não podem ser monárquicos, se quiserem.
Os portugueses podem ser monárquicos, mas não podem decidir ter um sistema...
É proibido fazer um referendo, por exemplo?
É proibido fazer um referendo sobre uma questão que não está prevista
na Constituição. Então, alô, Marcelo! Estou-lhe a dar um recado. Marcelo, estás a ouvir? Tu que eras presidente da Fundação Casa de Bragança, devias ver isso, então, ok? E ainda por cima és constitucionalista e mal.
Mas pronto, ou seja, nós respeitamos o Mestre Marcelo Rebelo de Sousa como presidente da República, democraticamente eleito, mas sabemos que a chefia de Estado seria muito melhor entregue a um rei que defenderia muito melhor os interesses de todos.
Portanto. E amanhã celebramos o dia em que um rei nascido em Portugal voltou a ocupar o trono. Uma vez estava lá um rei nascido em Espanha, que era o Filipe IV de Espanha, III de Portugal. Muito bem. Ainda têm a esperança que os portugueses um dia, por um mesmo contrariando esse artigo 288. Oh, Marcelo, não te enganes, é o 288. O Marcelo já está a responder.
Já está a ligar, ele já está a ligar.
Já está a responder. O Marcelo é o 288. Quando disse 268, era a brincar. O 288. Ainda tem esperança que os portugueses queiram um rei?
Deixa-me só. Vamos só voltar atrás um bocadinho, Sr. Comentador. É porque...
Os monárquicos têm que voltar sempre atrás, pelo menos em 1910.
Para voltar, para depois trazer para o presente, não é?
Então vamos embora.
Os portugueses, quando foram chamar Dom João IV, foram chamar aquele que os representava, que representava a sua história e que fazia sentido voltar a
Mas aquele
voltar
se não fosse a mulher, ele não tinha ido.
Não, que ele sabia muito bem o que eu tinha a fazer.
Sabia?
Tu não sabia. O padre António Vieira tem uma frase sobre ele que mostra bem. Ele diz uma coisa como: Dom João IV não foi rei porque quis ser, mas foi rei porque quis libertar o seu povo. E é um bocadinho, é muito isso que o rei é, não é? O rei está ao serviço do povo, independentemente de ter um poder concreto, real, um bocadinho como o Dom Duarte tem agora, não é? Ele não tem nenhum poder concreto que tenha sido atribuído, mas durante toda a vida esteve ao serviço do país.
E achas que se a gente fosse uma monarquia ficávamos pior, mais pobres, assim, tipo a Suécia, a Noruega ou a Holanda? Eu sei que isto é um argumento dos monárquicos, é que os grandes países são todos monárquicos.
É assim, esse argumento aparece sempre, é verdade.
É verdade.
E também é verdade que são países monárquicos aqueles que sistematicamente aparecem nas listas dos países mais desenvolvidos.
Que respeitam mais os direitos humanos.
Até ao nível da liberdade de imprensa, que é uma coisa que não se fala muito e que é, estamos aqui numa rádio, é importantíssimo falar. Mas isso acontece porquê? Isso acontece porque há qualquer coisa na chefia de Estado monárquica que promove uma série de valores, nomeadamente os da coesão, defesa dos direitos humanos, de continuidade daquilo que somos, de soberania do próprio país. Ou seja, há qualquer coisa que faz com que esses rankings apareçam sempre. Portanto, esses dados são sempre apresentados, mas temos que perceber porque é que isso acontece, não é? E temos que fazer pensar, e é isso que nós queremos fazer. Será que é por acaso? Se calhar não é.
Bem, se calhar não é. Mas há aqui um diplomata, que é o José Bouza Serrano, que escreveu um livro, As Famílias Reais, que acha que os pretendentes ao trono estão todos mal casados. Tu também achas isso? Que está tudo mal casado. Bem, a gente vai ali à Inglaterra, ele é casado pela segunda vez. Se é que ele é pretendente, que eu acho que já é o filho dele que é pretendente. Depois o filho dos belgas, ou filha, já não sei quem é, também está mal casado. É diz ele, e com o da Holanda também, e o da Suécia também, e casam com divorciados, o da Espanha, casam com divorciados. Cada antes não era assim, havia umas princesas, agora são umas divorciadas. Uma delas era jornalista, a Letícia. Chegou ao ponto de haver uma rainha que foi jornalista. Isto não faz sentido.
E há muitas que...
Foram mulheres a dias, como na Cinderela.
Isso são histórias dos contos de fadas que nós também precisamos. Não é? As pessoas precisam, o imaginário. A monarquia também tem este lado de sonho, de fantasia, não é? Estava-me a lembrar das histórias da Lady Di. Uhum. Há ali muito do imaginário que as pessoas têm, não é? Agora, em relação às novas princesas ou às pessoas com quem os príncipes têm casado, o que interessa é que essas pessoas tenham a capacidade de perceber o papel que vão assumir, a responsabilidade que têm. Casar com um príncipe não é aqui não há nenhum conto de fadas. Há uma responsabilidade perante uma pessoa e um país.
E na tua opinião, a Letícia está a sair bem?
A Letícia, assim como a Rainha Letícia, assim como o Rei Filipe de Espanha, têm um papel decisivo, ou vão ter, ou estão a ter neste momento, um papel decisivo na história
da unidade
de Espanha.
Mas é a monarquia da Europa mais em crise.
É uma monarquia que tem à sua frente desafios muito, muito importantes.
Ora bem, vamos falar de Portugal. O Dom Duarte, que eu fui muito amigo do avô dele, que era o Dom Miguel Januário, que era filho do Dom Miguel I, aquele Miguel dos Miguelistas mesmo e tal, não devia ser considerado um candidato ilegítimo por ser do ramo miguelista, uma vez que o ramo constitucional da Dona Maria II baniu os descendentes do Dom Miguel.
Não, isso são atrapalhadas que as pessoas às vezes inventam. Não é nada disso. O Sr. Dom Duarte é descendente dos dois ramos. Ele é descendente pela mãe do Dom Pedro IV e pelo pai do Dom Miguel. Houve um pacto de Dover, no início do século XX, que uniu os dois ramos, quando se percebeu que o Dom Manuel não ia ter filhos. E depois, além disso, há
Dom Manuel II. É que as pessoas em casa já não sabem nada disso. Já foi aqui muito atrasado, como se diz.
Exatamente. E depois, além disso, há um trabalho de toda uma vida que o legitimita como candidato. Quer dizer, estou a pensar, por exemplo, em Timor. Quem é que defendeu em primeiro lugar enquanto ninguém se lembrava do que estava a acontecer, por exemplo, no Jamor? Quem é que ia para os supermercados e dizia não comprem produtos de indonésios porque estamos a falar de um povo que afronta os nossos irmãos timorenses? Foi ele, portanto. O serviço de uma vida demonstra que ele é, se alguém tivesse algum tipo de dúvidas, o único candidato à coroa de Portugal. E que tem estado sempre ao serviço. E é um papel muito que nós acreditamos e quando nos falam...
Portanto, vocês reveem-se mesmo nele, no Dom Duarte...
Sem qualquer tipo de dúvida. Acho
Duarte
que é um
Pio.
Exemplo do...
E já vinham do Dom Duarte Nuno, do pai dele também, como pretendente.
Porque estas coisas da monarquia também têm estas cargas,
pois é, tem
estas cargas de experiência e de ensinamentos.
Não? Mas é que o avô é que era o Miguel Januário. O Miguel Januário tinha uns bigodes imponentes. Vocês devem ver a fotografia do Miguel Januário. Bem, quais são as vossas grandes causas, tirando de restabelecer a monarquia e pôr no trono o Dom Duarte e, portanto, revogar o artigo, agora vou dizer bem, 288, quais são as grandes causas além disso? É o quê? Dão títulos de nobreza, por exemplo, tu não és duquesa, nem condessa,
nada.
És uma pobretã, como é que se diz?
Uma pobre...
É da plebe, não é como eu, que sou duque de várias coisas, mas agora aqui não vou falar disso. Porque...
Sabe, por exemplo, nas monarquias nórdicas, esse tema também não se coloca. Nós o que nos interessa é...
Não há duques nas monarquias nórdicas?
Há uma ideia muito diferente de nobreza. Vamos ver, a nobreza é um conjunto de pessoas, ainda hoje, que estão ao serviço do todo, não é? A questão dos privilégios no século XXI é muito diferente daquela que existia há...
Isso acabou com o liberalismo.
Exatamente. Bom, mas vamos ao que interessa, que são os valores que nós defendemos. Nós defendemos a monarquia como um instrumento para a tal causa maior que nós falávamos ao princípio, que é o desenvolvimento do país. Nós acreditamos que a monarquia, ou que as chefias de Estado, os valores que estão associados às chefias de Estado monárquico podem promover o desenvolvimento do país. E é esse o nosso grande objetivo, ou seja, queremos ter um rei em Portugal, queremos defender a monarquia, mas queremos, antes de mais, fazer pensar as pessoas sobre valores que são essenciais a todos nós, monárquicos e aos republicanos. Um tem a ver com a coesão do país. Acreditamos que um chefe de Estado monárquico, um rei, tem um capital simbólico, moral, imaterial, de experiência... que promove causas que são de todos, muito mais do que alguém que é eleito
e está mais imune a pressões, não é?
E que é mais independente, é aquela história do árbitro que muitas vezes se dá.
Tu viste aquela série da Netflix, The Crown?
É.
Não é? Aí vê-se bem como a Rainha de Inglaterra.
É um ótimo exemplo de...
Pois é, Teresa, olha, as pessoas têm a mania que os monárquicos são muito sisudos e nem se apercebem que muita gente que conhece no dia a dia defende a monarquia, como aqueles nomes todos que eu disse ao princípio, que são de várias áreas. E eu espero que a tua chancelaria, ou presidência, ou lá como queres chamar, contribua para mostrar que os monárquicos têm um contributo a dar também à liberdade no país, porque isso no fundo é que é importante, não é?
Pois, exatamente.
Nós vamos comemorar 200 anos da Revolução Liberal, daqui a dois anos.
Daqui a dois anos, exatamente.
Vocês têm alguma coisa preparada?
O nosso plano de ação para os próximos anos baseia-se muito exatamente nisso, no perceber o valor da democracia e de fazer perceber às pessoas o contributo que a monarquia pode dar nesse sentido. Há um preconceito enorme que ainda existe, em que a monarquia é menos democrática que a república, não é? E depois, se olharmos para esses exemplos que estávamos a falar há bocadinho, sei lá, Reino Unido, Bélgica, Holanda, etc., são excelentes exemplos de que isso não acontece, não é? A Revolução Liberal proporcionou a Portugal uma viragem histórica, ainda hoje não totalmente conseguida, não é? E se pensarmos naquilo que aconteceu nas décadas seguintes, a abolição da pena de morte, a questão progressiva do número de pessoas que podiam votar, que é superior àquela que depois aparece na Primeira República.
Sim, na Primeira República direitos das mulheres, votava menos gente.
Exatamente,
do que
os direitos
final
das
da
mulheres, a pena de morte que já referiu, a questão da escravatura. Há uma nova visão do país e da história que ainda não está concluída e que nós queremos ajudar a ser continuada para o bem de todos. Ou seja, há aqui uma noção de país, de pensar o que é que nós somos. Vamos comemorar agora mais um ano da nossa independência como país. Mas o que é que isto é ser independente? O que é que é...
Os republicanos é que tiraram o feriado e foram os republicanos que voltaram a pôr. Até mais à esquerda.
É verdade. Mas isso corresponde a uma verificação histórica. Quer dizer, não fazia sentido um país não comemorar o dia da sua própria independência. E isto sem qualquer tipo de saudosismo. Não é?
E comemora o da independência de 1143, porque corresponde ao 5 de outubro, que é o mesmo da República.
Ora
bem, muito obrigado por teres vindo. E real por El Rei de Portugal, é assim que se diz, não é?
É assim
real,
diz. Real.
Eu, por exemplo, dava um grande rei porque não me meto em política. Eu sou um homem que deixa andar e por aí. Muito obrigado por teres vindo.
Muito obrigado
por teres dado as explicações. Eu acho que lá em casa já estão quase todos a inscrever-se na monarquia.
E o senhor comentador, vai? O senhor comentador já estava inscrito
Quando nasci era amigo do rei, logo, que era amigo. Vou-me embora para passar, porque aqui não sou ninguém, lá sou amigo do rei. Havia um poema assim do Manuel Bandeira. Bem, bom fim de semana.
Muito obrigado.
E que tenham muito sucesso. E amanhã lá estarão a comemorar o 1 de dezembro.
A nossa independência.
A nossa independência. A nossa independência.
Sim, é para ouvir de novo o Comendador, até para a semana, Sr. Comendador, em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.